Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Ronda hoje com José Rodrigues Miguéis. Passam 120 anos do nascimento do escritor português, autor de romances, novelas, contos, dramaturgia. O confronto com o Estado Novo e a ação dos medíocres fizeram com que os Estados Unidos se tornassem a sua casa. Morreu a 27 de outubro de 1980 em Nova Iorque. José Rodrigues Miguéis nasceu a 9 de dezembro de 1901. Proponho-lhe hoje escutar certos do livro Aforismos e Desaforismos de Aparício e também recuperar a memória da rádio a entrevista dada à Igreja Esqueira em 1957 ao programa O Perfil de um Artista, quando ele não tinha ainda publicado grandes livros como Milagre Segundo Salomé, Leia e Outras Histórias ou A Escola do Paraíso. José Rodrigues Miguéis, para escutar ao longo da próxima hora. Vai ser assim a ronda. Moonglow. Irving Mills e Will Hudson, na interpretação da orquestra de Artie Shaw. Thank you. Responder a cartas, disse Goethe, quer o queiramos, quer não, equivale ao fracasso da nossa vida. E Baudelaire? Custa-me mais escrever uma carta do que todo um livro. Não sei nem quero saber para quem nem por que escrevo. Psicologia, realismo, idealismo, estar no mundo ou fora dele, estar na linguagem, comprometer-me, ensinar ou demonstrar seja o que for, agradar, ou quem sabe se tudo isso há um tempo. Escrevo antes para me exprimir, como quando falo. Escrever é um solilóquio para ausentes. Como ele se calava, no meio do chinfrim e do falatório geral, deram em apontá-lo a dedo como louco. Só um louco se podia comportar daquela maneira. E meteram-no no manicômio. No entanto, o silêncio dele fazia mais do que todos os gritos e clamores. Era isso mesmo que os inquietava. Tudo o que certos periódicos estampam em incontáveis páginas congestionadas de prosa empolada, abstrata, dificilmente legível, opiniões arbitrárias, editoriais pastosos, intermináveis entrevistas ipsis verbis, boatos, comunicados, picuinhas e elogios pessoais, polémicas, esportes, teatro, cinema, literatura, tratados sem autoridade. E quanto mais exprimido, não daria para encher quatro páginas de um bom jornal moderno onde o ofício, a cultura, o interesse e o gosto dos leitores fossem respeitados. Um dia no verão de 75, esqueceu-me no tal, ao atravessar o parque de Washington Square, vi uma esguia e harmoniosa figura de mulher, vestida como de uma túnica ou só peça de estampado, que lhe descia dos ombros aos pés, calçados de sandálias, passando perto de nós, acompanhada de um homem maduro, tipo de intelectual. Conversavam com gravidade. Não a reconheci logo, apenas tive uma vaga reminiscência. Minha mulher disse em voz baixa: a Anaïs Nin. Parei assombrado, como se um espectro do passado me tivesse surgido pela frente. Era ela. Tornei a vê-la, como outrora, mas através da máscara de rugas. Onde vão os dias do nosso efêmero conhecimento? O que 30 a 40 anos, para onde e por onde se escoaram eles, podem acarretar de mudança e de olvido. E, no entanto, seu leitor ocasional, nunca a perco de vista mentalmente. Ao passo que para ela eu não tenho existência real, nem sequer de um espectro. Certo escritor queixava-se à esposa de não poder, ao saber ele, organizar o seu horário de trabalho de modo a produzir mais e melhor. Responde ela: porquê é que tu não fazes como o Hemingway, que se levantava todos os dias antes de nascer o sol e escrevia assim nas horas de paz e frescura da manhã? Pois é, tornou ele pensativo, mas eu já fiz 75 anos e, salvo seja o gênio, ele tinha só 61 quando explodiu os miolos com duas chumbadas. Uma leitora inteligente censurou-me o facto de, nas minhas histórias, quase todas as mulheres acabarem na cama ou a caminho dela. O que é forte exagero ou injustiça. E não é, em geral, na cama que a vida começa e se acaba? ainda hei de provar, se tiver a paciência de as reler, que não há nelas uma só mulher maldosa, desprezível, ociosa, repelente ou indigna, como são tantas das poucas heroínas do Essa, onde é difícil achar um homem bom. Isso, embora aqui e além, inevitavelmente, algumas das minhas tenham caído entre os lençóis. Ao contrário, são criaturas dotadas de autocontrolo, e uma delas é mesmo, segundo uma grande artista, uma figura de vitral. A linguagem poética de hoje, críptica, obscura, enigmática, tarabiscoté, na incomparável expressão francesa, diz quase sempre o que ninguém ousaria exprimir em prosa, porque é vazio de sentido, insignificante, inconfessável ou mesmo inexistente. E às vezes serve só de disfarce à pura e simples obscenidade. Mas a prosa vai-lhe seguindo no encalce. Estes grandes poetas do amor que tu dizes adorar passavam o melhor do seu tempo no convívio de meretrizes. Depois, saciados ou enjoados, iam para casa compor os seus devaneios líricos para o uso de leitoras, como tu, inocentes ou insatisfeitas. Assim ganharam fama e bom dinheiro. A viajata à estranja tornou-se o nosso hobby preferido. Não se abre um jornal que não se leia logo das idas e vindas de meia dúzia de personalidades que andam cumprindo não sabemos que sagradas missões por esse mundo de Cristo, levado do diabo. O Fabrício explica com sentido. Talvez eles andem curiosos de ver de perto como é e como funciona isso da civilização. Quem no futuro procurar na literatura portuguesa contemporânea um retrato ou documento da nossa existência atual, depressa ficará desiludido. Em vez disso, achará dogmas, preconceitos, personagens, manequins, obedientes ao que o autor supõe ser a correta doutrina, em lugar da realidade total, incluindo a experiência do autor e das suas personagens. Perguntámos a um sociólogo estrangeiro, excelente observador e grande amigo de Portugal, o que pensava deste país. É a desorganização mais bem organizada do mundo inteiro, respondeu. Verdadeiramente modelar. Para tudo dizer, a nação onde a ordem suprema é a desordem. Certos de aforismos e desaforismos de Aparício, de José Rodrigues Miguéis. Thank you.
have ever known. I don't know where it goes, but it's home to me, so I walk alone. I walk these empty streets on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps, and I am the only one, so I walk alone. I walk alone, yes, I walk alone.
O clássico Boulevard of Broken Dreams, pelo coletivo The Scott Bradley's Postmodern Jukebox. E a voz da norte-americana Maya Sykes.
Qual é o seu nome completo?
José Rodrigues Miguéis.
Desagrada. E vai completar?
Completar.
Há mais alguma coisa? Não, ficou numa suspensão.
Bom, suspensão. Não, não há mais nada a dizer. Não.
O nome é só esse, realmente.
É só esse. Há muitos pseudónimos, mas este é o nome que eu uso normalmente.
Em todo caso, quer revelar-nos alguns dos seus pseudónimos? Não.
Não, nos Estados Unidos, de vez em quando, para escrever uma história, um artigo para um magazine, convém usar um nome americano. Até aqui mesmo em Portugal eu já publiquei uma história uma vez.
Ah, quando é história policial, ninguém acredita em português, com um nome português, não é verdade?
Não, naturalmente que não.
Mas também faz o género policial, às vezes?
Bom, não exatamente o género policial. Há uma novela minha que deve aparecer, talvez ainda este ano, e que é do género policial, mas na ordem satírica e amorosa. É um romance que começa como história policial, com todos os elementos do suspense e da intriga, e acaba como...
Um happy end?
Um happy ending, de certo modo.
Mas vai fazer com o pseudónimo ou com o seu nome?
Não, foi publicada com o pseudónimo de Charles Van der Bosch.
Ah, isto é uma revelação, o público vai saber já, hein?
Provavelmente. Oxalá o público o saiba e o leia.
Mas não acha que vai prejudicar o facto de ter revelado agora esse pequeno segredo de escritor?
Não, a coisa é tão comum...
Que já toda a gente aceita.
Toda a gente já aceita, suponho eu.
Desagrada-lhe revelar a data do seu nascimento?
De maneira nenhuma, a minha aparência, mais do que mostra a data do meu nascimento, eu nasci em 1901.
Tenho, por consequência,
56 anos.
Acho que a aparência...
Mas não sinto.
Não sente?
Não.
Ainda bem. Essa é a melhor certidão de nascimento, não é verdade? Sim, onde nasceu?
Nasci em Lisboa, em uma rua com um nome bastante poético. A Rua da Saudade.
Quando regressou, já foi visitar?
Todas as vezes que voltei a Portugal, sempre fazia uma excursão à Rua da Saudade.
É capaz de identificar o prédio onde nasceu, sabe?
Absolutamente, é o número 12. Nasci numa mansarda, com janelas abertas sobre o Tejo, o cais da Fundição. E isso é possível que tenha tido uma certa influência na minha formação literário, até talvez no ponto de vista do meu interesse pelas viagens ou pela expatriação. Não se vivem então 5 anos da infância, os primeiros 5 anos da vida, em frente de um cais onde partiam imigrantes e massas de imigrantes e soldados para a África, acenando lenços brancos, e em suma, de certo modo, o aspecto do Mar da Palha, do Tejo, já se inspira a certas ideias saudosistas, embora eu não seja um saudosista, naturalmente.
Lembra-se de algum acontecimento que o tenha chocado na infância?
Há muitos. Naturalmente, há uma sensibilidade especial no escritor que o leva a explorar as suas impressões subjetivas. Como preparo material para vários romances, é possível que, se tiver a paciência de os ler, encontre muitas recordações de infância. Em especial... É curioso, em criança lembro-me de ter visto um dia, morava no Monte de São Gens, na Senhora do Monte. E os garotos desse tempo costumavam descer as calçadas de Lisboa nos carrinhos de madeira, feitos com madeira de caixotes e uns rodízios improvisados. E um dia um garotinho que teria talvez a minha idade, ia ser de uns 6 ou 7 anos, descia a calçada do monte a grande velocidade, no tempo em que não havia automóveis, a grande velocidade pelo passeio abaixo. E um polícia, lembro perfeitamente, com as fardas cor de pinhão que se usavam nesse tempo, de chanfalho ao lado, correu atrás do garoto. O garoto fugiu, o polícia deitou as mãos ao carrinho, atirou ao chão e partiu na beira do passeio com os pés. E eu, que devia ter então 6 para 7 anos, tenho a vaga impressão de que chorei de raiva de ver aquele ato de violência e de prepotência da parte de um homem de bigodaça contra uma criança. O garotinho fugiu pela calçada abaixo, estava a chorar perto das olarias, numa esquina, porque tinham destruído o brinquedo.
Essa sua recordação já entrou em algum dos seus livros?
Deve entrar.
Mas não entrou ainda?
Não ainda. Deve entrar num romance chamado Filhos de Lisboa.
Era preferível que o polícia tivesse multado o pequeno por excesso de velocidade.
Talvez eu não fosse pai. Era muito preferível.
E já na adolescência, qualquer recordação que lhe agrade recordar neste momento?
Há muitas. Muitas e tão variadas, seria difícil.
Fazia aqui um romance radiofónico de improviso.
É possível. Bom, há uma recordação, por exemplo, ainda outro dia, visitando uma das ruas onde morei, perto daqui, na Rua Pascoal de Melo, que era então um paraíso. Não sei se lembro de uma linha minha chamada Saudades para a Dona Genciana.
Não.
Cuja atmosfera é da nascimento e o crescimento da Avenida Almirante Reis. E de alguns dos seus habitantes, com as suas misérias e as suas grandezas. E recordo onde eu devia ter... Nessa casa eu assisti a algumas das cenas políticas interessantes de Lisboa do tempo. Mas lembro que uma madrugada acordei a ouvir tocar um fado na rua. Era uma madrugada em que havia um resto de luar. Saí da cama, deitei-me no chão, com a janela da varanda aberta, e em frente da janela havia dois pobres lisboetas da época, um encostado à parede, outro encostado a um candeeiro com uma guitarra, ambos bêbados. E um cantou um fado que eu aprendi, deve ter sido em 1913 ou 14, e que nunca mais esqueci, ainda hoje, nas reuniões de amigos, é o fado que eu canto.
Qual é a sua mais forte recordação já na idade adulta? Portanto, vamos caminhando os degraus desta existência.
Na idade adulta. É difícil dizer. Mas há certas recordações de ordem dramática que que me impressionaram profundamente. Por exemplo, bom, não é na idade adulta, eu tinha 15 anos quando assisti sozinho num quarto do hospital à morte de um irmão mais velho do que eu. Me morreu nos braços. Isso deve ter tido na minha atitude interior uma influência considerável. Eu lembro-me do movimento de rebelião contra o destino, que uma verdadeira sublevação íntima contra o que me parecia uma monstruosidade. Esse irmão tinha voltado da guerra, tinha 23 anos e morreu de peritonite, a sós num quarto comigo. Eu lembro que a palavra que me saiu da boca nesse momento foi injustiça.
Sentiu-se impotente para poder resolver aquele problema, para salvar
forças,
aquela vida.
Exato.
É realmente uma recordação trágica.
Depois há tantas.
Ah, sim.
Que não...
Ainda em criança, qual teria sido a sua primeira grande decepção?
Decepção?
Sim.
A minha primeira grande decepção.
Desculpe estar a abusar das suas
Bom,
recordações.
Não. É talvez um pouco pessoal demais, mas...
As coisas nunca são tão pessoais, porque Bom, acontece que a multidão das pessoas que nos ouve encontra sempre pontos de contacto e chega a esta conclusão que me dera ter podido eu responder também, porque o meu facto, o meu acontecimento, a minha recordação é tão semelhante àquela. Não é verdade que é assim?
Sim, é muito certo. Havia um estado de decepção ou de frustração contínua porque eu fui uma criança sem brinquedos. Eu nunca tive brinquedos. Lembro que tive um teatro. O meu primeiro brinquedo, e talvez único durante muitos anos, foi um teatrinho estampado pelas Imagerie d'Épinal, que eu comprei por 450 reis nos armazéns Grandel ou Chiado, não me recordo bem. E era o meu brinquedo predileto. Os cenários eram também das Imagerie d'Épinal e eu entretinha-me a fazer dramas e tragédias e às vezes óperas que eu próprio cantava com os personagens recortados das folhas das imagens de Épinal. Esse foi, pode-se dizer, durante muitos anos o meu único brinquedo. Não sei se revelava certas tendências histriónicas.
E afinal, chegou alguma vez a tocar essa tecla? A interessar-se pelos problemas de teatro, como intérprete, como encenador, como diretor?
Não, fui um ator amador como estudante. Entrei em uma ou duas comédias. Recordo-me que uma comédia dos estudantes de Direito, do meu quinto ano de Direito, foi dirigida pelo velho e simpático ator, o Ricardo.
Ah.
E eu fiz um papel de comédia, num ato de comédia, com certo êxito, ao que parece. Pelo menos lembro que eu não podia pôr os óculos em cena, mas usava um monóculo. E perdi o monóculo durante a comédia. Mas lembro-me daquela massa de cabeças do Teatro de São Carlos vinham de minuto a minuto ondas de gargalhadas. Eu suponho que isso tinha alguma... dispôs-me bem e eu senti-me satisfeito no tablado.
Em todo caso, nunca teve a tentação de enverdar, de tomar isso como carreira, de gostar de representar a sério?
Muito, muito. É possível que a minha timidez me tivesse impedido de enverdar pelo teatro. De resto, em criança, eu convivi muito com gente de teatro, amadores e... O velho teatro da Borda e um teatrinho que havia no Largo das Olarias, uma antiga estrebaria transformada em teatro. Tenho grandes recordações da infância ligadas ao teatro, que era para mim naturalmente um mistério e uma fascinação.
Desculpe eu voltar, afinal ficámos sem resposta para a sua decepção de infância, a sua primeira decepção. Começámos a entrar nesse teatrinho, até julguei que teria sido a destruição desse teatro a primeira decepção.
Não, esse teatro durou e deve ainda arrastar uma existência profunda a algum baú velho. Não, é curioso, eu, no ponto de vista de decepção, tive todas as contrariedades que têm as crianças de escola, mas decepções propriamente não. Lembro-me de ter visto um dia, meu irmão tinha um barquinho de corda e andava a brincar no Lago do Rocio e sei que um pobre homem que passava, um garoto, agarrou no barco, roubou-lhe e atirou com ele pelo Rocio fora. E foi um momento tão bem... mas não é uma recordação suficiente para determinar uma atitude em mim. Não, eu não me lembro francamente de decepções. Eu fui uma criança, de certo modo, feliz.
Sem muitos brinquedos, mas feliz.
Sem brinquedos, mas feliz.
Grandes exigências.
A minha imaginação, a minha fantasia, de certo modo, substituíam os brinquedos mecânicos.
Alguma vez lhe aconteceu em rapaz ver-se envolvido numa cena de pugilato por causa de uma rapariga?
Ah, meu Deus. E até por sinal, com consequências pouco agradáveis. Sim, uma vez no liceu. Impulso de exaspero e de ciúme, eu devo ter-me envolvido numa cena que não chegou a ser de pugilato, porque entrei à força numa sala onde estavam reunidos uns estudantes e entre eles estava a mulher dos meus sonhos, ao tempo, uma garota que era minha colega. E eu sei que houve uma série de bofetadas, eu rolei por uns degraus do anfiteatro abaixo. Eu devo ter sido a vítima. Nesse momento, devo ter sofrido as primeiras consequências de uma
atividade
sentimental e refletida.
Gosta de encontrar os seus antigos camaradas de liceu?
Muito, mas são raros, é curioso.
Como é que os acha, presentemente? Próximos ou afastados desse tempo?
Bom, próximos de mim, sempre. Por exemplo, o irmão do ator Estevão Amarante, que foi meu colega no liceu, e que eu encontro a intervalos de muitos anos. E, em geral, as poucas palavras que trocamos são palavras de recordação do nosso tempo do liceu, com alguns lamentos. Os outros, é curioso, quase todos desapareceram, os camaradas do liceu. Não sei o que é feito da imensa maioria deles.
Qual foi de todos os seus professores aquele que lhe deixou mais agradável e duradoura recordação?
É curioso. É uma dessas perguntas que podem obrigar a gente a fazer confidências sobre os problemas do ensino, aos quais eu sou muito sensível. Eu lembro de um professor... Sim, houve um professor, o Dr. Frederico Betti, médico. Foi meu professor de ciências no Liceu de Camões, em Lisboa. E me fez uma enorme impressão, não só pela maneira como expunha os problemas, mas pelo convívio que estabeleceu com os estudantes. Era um homem caloroso, severo e reservado, mas caloroso. E um dos raros professores que conversavam com os estudantes. De outros, confesso-lhe, dessa primeira fase, eu fui um aluno, de certo modo, perseguido e desentendido. Por exemplo, eu que me prezo de escrever razoavelmente bem a minha língua, tive um professor no velho colégio francês, um professor Sampaio, que dormia durante as aulas, um pobre homem, parecido na, fisicamente parecido com o Sampaio Bruno, ou se lá não fossem parentes. Esse homem chegou a dar-me zero
em redação,
nas aulas de português. Mas lembro que as minhas notas oscilavam à volta de 4 a 7.
Isso porquê? Por um excesso marcado de personalidade?
Não sei se era um excesso de personalidade da minha parte ou se era uma carência por parte do professor.
Falta de psicologia infantil?
Possivelmente. Eu suponho que a vida económica dele era difícil para adormecer nas aulas. É um sintoma de cansaço. E tenho outras recordações desagradáveis, por exemplo, em matemática, não é? Quando eu comecei a sofrer de miopia e que ninguém se interessava pela minha falta de visão, e outras em matemática, por exemplo, lembro de um professor que era oficial e que nos dava bofetões e uma vez me fez bater com a cabeça no quadro preto. Suponho que o meu ódio à matemática vem daí. Aliás, os matemáticos foram sempre grandes amigos meus. Mas, pessoalmente, eu nunca me dei bem com a matemática.
Podemos concluir que, muitas vezes, a carência de um aluno tem uma justificação que não é procurada?
Exato. Ou, pelo menos, não era nesse tempo.
Quando estudava, portanto, naquele grau elementar e depois no liceu, já tinha projetos definidos quanto à sua carreira?
Recordo-me que aos 15 ou 16 anos, quando me perguntavam o que eu queria fazer, eu desejava ser escritor. Recordo-me que num grupo de amigos, colegas, houve um que me olhou com uma mueca, uma cara de desprezo, e pronunciou a palavra escritor com tudo quanto ela pode conter de pejorativo e de marginal. Ser escritor não era uma profissão. Era, de certo modo, uma atividade desprezível. Nunca encontrei estímulo até que realmente comecei a publicar. Ainda me lembro da primeira história que publiquei em segredo. Mandei-a para o jornal A Capital, que era dirigido então por Manuel Guimarães. E eu um dia devia ter 15 ou 16 anos, escrevi um conto, um desses contos místicos que a gente escreve nessa idade, e mandei-o em segredo para A Capital, copiado e recopiado, laboriosamente. E durante uma semana sofri torturas horrorosas, comprava todos os dias A Capital e a história não saía. Até que uma noite saiu. Então eu devo ter gasto toda a minha pequena fortuna, que devia andar por 5 tostões, a comprar A Capital para guardar. Ainda devo ter uns exemplares dessa primeira história.
Deve ter parecido um interesse enorme.
Tem, é um pouco cómica, mas é tocante.
Os seus pais, como é que encaravam essa hipótese de ser escritor?
Com simpatia. Eu devo dizer mesmo que eu devo a... menos a meu pai do que a minha mãe. A minha mãe eu devo certas qualidades de imaginação. Ela tinha uma capacidade extraordinária para narrar histórias e evocar ambientes e personagens. Foi a minha velha Totonha, a minha, se pode dizer, musa. Foi ela que... a minha impressão é que é ela que eu devo a minha tendência para contar histórias e reviver personagens e ambientes.
Quer dizer, então, que deve ter sido realmente a mola que fez de ser um escritor?
Assim me parece. Eu lembro-me de quando escrevia as minhas primeiras histórias, corria à cozinha para lhes ler. E a primeira história que eu publiquei na Seara Nova, o primeiro conto que eu publiquei na Seara Nova, chamado O Milagre de Joanne, creio eu, que era a história de um pastorinho que nunca tinha entrado na igreja, não tinha sido batizado e veio da serra um dia com a sua samarra de pele de carneiro. E quando entrou na igreja, toda a gente se afastava dele, com horror, porque era como um maldito. Então o rapaz tirou a sua samarra e, não vendo onde a pendurar, viu uma corda atravessada na nave da igreja, uma corda branca, atirou a samarra e a samarra ficou suspensa nessa corda. A corda era, na realidade, um raio de sol que atravessava a igreja e ele fez um milagre. Essa história que minha mãe tinha contado, na realidade vem contada, não sei se na Nova Floresta, em todo caso, contada pelo padre Manuel Bernardes. A minha primeira história foi, de certo modo, um plágio, mas um plágio bem intencionado.
E involuntário, afinal. Qual é a sua distração favorita?
Atualmente, atualmente eu não tenho distração favorita, atualmente o trabalho. E o trabalho é realmente o meu hobby e a minha ocupação. Mas a música foi sempre o meu passatempo predileto.
Como intérprete?
Não, como intérprete eu cantava, quando rapaz, mas não sei ler uma nota de música. Mas cantava, tinha uma voz de barítono.
Tem um instrumento de sua preferência para ouvir?
O piano.
Qual é o jogo que prefere para passatempo familiar?
Não jogo. Joguei a bisca, mas deixei-me completamente de cartas.
Considera maníacos os pescadores à cana?
Não, porquê? Eu invejo-os. Desejaria poder gozar dessa imobilidade física que, de certo modo, liberta a imaginação e a fantasia. Creio que não há nada mais inspirador do que ficar duas horas a olhar para a água corrente, não? Aliás, é um grande instrumento que eu aconselho àqueles que sofrem de insónia, que é fecharem os olhos na cama e pensarem que se encontram deitados de costas no fundo de um barco, com a água a reluzir em volta deles, correndo mansamente.
E as nuvens por testemunha.
Pois sim.
Quando apareceu o seu primeiro livro, qual foi a sua emoção ao ver no escaparate das livrarias um livro que tinha saído do seu trabalho?
Bom, na minha qualidade de tímido, a minha primeira impressão era a vontade de fugir. O terror do efeito que o livro pudesse produzir nos outros ou em mim próprio.
Qual foi o seu primeiro livro?
A Páscoa Feliz, publicado em 1932. E que deve ser reeditado talvez este ano.
Mas foi bem recebido?
Foi muito bem recebido. Teve uma venda vagarosa. É uma novela de caráter psicológico, dramática, obscura, com uma espécie de poema em prosa. E provavelmente não teve o público fácil que hoje encontra a literatura em Portugal. É uma das coisas que me impressiona atualmente, não só a atividade editorial que assistimos no nosso país,
com
mas
a capacidade de leitura,
muito maior.
O que é para si uma mulher, uma verdadeira mulher?
Confesso que eu sou muito eclético no ponto de vista dos problemas da apreciação da mulher. A mulher perfeita para mim seria uma mulher capaz de se igualar ao homem nas suas capacidades e atividades intelectuais e sociais.
Mas que parece-lhe que há realmente uma superioridade marcada do sexo masculino?
Não creio que haja nenhuma superioridade, a não ser uma superioridade convencional e tradicional, estabelecida por milénios de domínio do chamado sexo fraco, pelo soi-disant sexo forte. Eu estou convencido que a mulher, em muitos aspectos, pode equiparar-se ao homem na atividade intelectual e social, profissional, embora certos handicaps fisiológicos a obriguem a períodos de abstenção ou de inatividade. Não considerem a mulher intelectualmente inferior ao homem sob nenhum ponto de vista.
Ótimo. As nossas ouvintes ficarão certamente contentes. Diga-me, a primeira vez que viajou ao estrangeiro, a que país se dirigiu?
Bom, em criança e na adolescência eu viajei. Estive em Espanha várias vezes. Mas a primeira viagem como adulto que fiz, atravessando, aliás, a Espanha, naturalmente, foi a França e a Bélgica. Eu fui bolseiro da Junta de Educação Nacional. Eu formei em Direito em 1924 e anos depois eu interessava muito por problemas de educação e de infância, de delinquência juvenil. E recebi uma bolsa da Junta de Educação Nacional para estudar esses problemas na Bélgica e em França. De maneira que durante 3 anos eu viajei consideravelmente na Alemanha, na França e na Bélgica, visitando institutos e seguindo cursos de especialização que não me serviram de nada quando regressei a Portugal.
Nunca conseguiu fazer a conjunção desses estudos com a sua possibilidade magnífica de escritor?
Bom, é possível que aquilo que eu vi, que eu assisti, tenha estimulado em mim certas tendências para a observação dos caracteres. Na verdade, a psicologia foi sempre uma grande atração, teve sempre uma grande atração para mim, Eu suponho, não, que nas histórias que escrevo há uma tendência marcada a analisar os caracteres. O que me interessa, sobretudo, numa história é o ambiente, os caracteres e um pouco os acontecimentos.
A sua emoção foi maior quando chegou à França ou quando chegou à América?
Ou incomparavelmente à França, naturalmente. A minha primeira... Eu entrei em Paris quando tinha 28 anos e recordo-me que eu caminhava durante 8, 9 e 10 horas pelas ruas de Paris como quem folheia um grande livro de histórias, não vendo, naturalmente, desfilar a história da Europa, a história da nossa cultura, não é? A cada esquina, a cada canto, a cada ponto de Paris, a gente encontra uma recordação da infância para quem começou a sua atividade de leitor praticamente por Victor Hugo.
É como quem reencontra amigos.
Exatamente. Não há nada em Paris, uma pedra, uma árvore, um quiosque, que não tenha para nós uma significação histórica e literária, naturalmente.
Mas, quando chegou à América...
Não é diferente. A América impressiona-nos fisicamente, de um modo inteiramente diverso. As condições eram outras, a minha idade era outra. A primeira impressão não foi propriamente de esmagamento. Nunca é de esmagamento. É uma ilusão supor-se que os arranha-céus que nos esmagam. Ao contrário, nós vivemos no meio desses monstros de aço e tijolo sem nos darmos conta disso. Acima do quinto ou sexto andar não se nota a grandeza dos edifícios. Mas a impressão foi inteiramente diferente. Paris dava-me uma emoção cultural e Nova York dá-nos, em geral, uma grande impressão de materialidade, de organização, de atividade, de
eficiência.
Prosperidade, é claro.
Pratica qualquer desporto regularmente?
Não, infelizmente. Faço ginástica respiratória.
Mas continua a fazer?
Continua a fazer.
Portanto, com a função de manter em ordem o seu físico sempre?
Sobretudo.
Agrada-lhe ou contraria o ter de vestir o smoking ou a casaca para qualquer reunião ou cerimónia?
Não uso smoking nem casaca.
Portanto, não há que lhe agradar. Está?
Não, tive um, smoking, ideia. Tive um smoking e vendi-o. Odeio.
E se aparecer a necessidade de comparecer numa reunião, resiste? Não vai comprar um smoking nem uma casaca? Não vai arranjar maneira de utilizar?
Eu sou praticamente um João Ninguém, mas sempre me lembro de Einstein, que comparecia nas reuniões oficiais ou mundanas de... Washington, ou em Princeton, com as mesmas calças à laia de saco de sarapilheira, com o cabelo crescido e o casaco amarrotado, sem ligar importância às casacas, porque Einstein queria ser reconhecido porque ele era e não pelo manequim.
Nem sempre se pode fazer assim.
Nem sempre se pode fazer assim. Humildemente, não, eu confesso, se amanhã tivesse necessidade de pôr uma casaca, provavelmente alugava. Eu sou muito fácil de vestir.
Talvez por essa ginástica respiratória que continua a fazer Segundo. Diariamente. Há algum lugar no mundo que prende particularmente a sua imaginação?
Bom, o mundo inteiro. Claro, há
lugares particulares. É um lugar cada vez mais próximo de nós.
Cada vez mais próximo de nós. Bom, confesso-lhe que eu, por necessidade de trabalho, os lugares tranquilos e solitários são os que hoje me atraem mais. Mas, evidentemente, se tratando-se de cidades, ainda hoje Paris seria o lugar onde eu desejaria poder viver
grande parte da sua vida.
Um período cada ano.
Um período de desintoxicação, será?
Um período de desintoxicação de trabalho, e de trabalho sobretudo, de convívio.
Dispõe-se a discutir com os seus amigos quando tem pontos de vista diferentes, ou não está para amassadas e não discute com eles? Com os seus amigos?
Com os meus amigos, sim. Os meus verdadeiros amigos são aqueles a que eu posso dizer as verdades mais duras, sem os magoar e sem perder a sua amizade. Em geral, eu sou extremamente tolerante e infinitamente polémico.
Só assim é que se compreende a polémica dentro da tolerância, não é verdade? Preferia ter vivido noutro século que não o nosso?
Talvez num século futuro.
Ah, portanto, caminhando sempre.
Evidentemente.
É capaz de lembrar-se de quatro nomes ao acaso de grandes personalidades úteis à humanidade?
Sim, como não? Acodem aos cachos.
Pois é, a dificuldade está na escolha.
O mais recente seria o Einstein, de que eu falei há pouco. Outro, Leonardo da Vinci. Tolstói. Miguel Ângelo. Quatro.
Muito obrigado.
Os quatro quais grandes, são... perdão.
Quais são os seus projetos imediatos no plano de literatura?
No plano de literatura?
Uhum.
Falou em teatro?
Não, os porque... seus projetos imediatos. Mas
se
vai falar
imediatos.
De teatro, fico muito contente se me der essa novidade que vai escrever teatro.
Não, tenho uma peçazinha.
Feita?
Feita. Está entregue a um poeta, o poeta David Mourão Ferreira.
A quem não tenho televisão, notícias. Talvez, não.
Não, ele estava ligado ao teatro experimental. Eu li uma notícia...
Do António Pedro?
O de Lisboa.
Lisboa.
O Lisboa. E mandei-lhe a peça há uns meses. Tenho muito interesse pelo teatro. E em Nova Iorque tomei parte no teatro livre, quer dizer, nos teatros chamados off-Broadway, os teatros de...
Portanto, fora do comércio.
Fora do comércio. Colaborei na encenação de duas peças. A última delas foi a Major Bárbara, de Bernard Shaw. Uhum. Estava a ser montada por um grupo de amigos.
Tenho um interesse enorme por essa peça em Lisboa. Tenho várias traduções dela, até, quer dizer, uma tradução brasileira, uma tradução francesa, uma tradução espanhola, para comparação.
Ótimo.
E gostava imenso um dia de pôr essa peça em Lisboa. Já sei que é mais uma pessoa a quem me possa apoiar, visto que
é. Muito obrigado, teria muito prazer. Não é que eu tenha experiência. Por exemplo, em teatro, eu traduzi para o... Se lembrando do ator Joaquim de Oliveira, que organizou o Teatro Novo em tempos.
Que é livreiro agora.
Livreiro, hoje livreiro.
Muito
traduzi
bem.
Para ele O Milagre de Santo António, de Maeterlinck.
Uhum.
E anos atrás, um dia que passei uma semana, uma ocasião que passei uma semana em casa com uma infecção num pé, com um pé metido dentro de um alguidar com ácido bórico, traduzi numa semana a Monavana, também da Maeterlinck, em verso decassílabo.
Ah, até portanto, a tradução poética.
Bom, porque o estilo dele, de resto, era poético, toda a peça é feita em decassílabos.
Por que não tenta publicar essa peça?
Essa eu destruía, falta... porque um dia passei numa livraria...
Não, eu digo esta que tem feita.
Bom, eu penso em fazê-la publicar, se não for representada.
É que há tanta falta de peças publicadas, quer dizer, de literatura teatral, para estar na livraria, para se comprar. Quase não há.
Está incluído nos meus planos de publicação para os próximos 2 anos. Não?
Mas então para coisas mais imediatas? Os seus projetos de escritor?
Bom, para coisas mais imediatas deve sair ainda este mês um grosso volume de novelas, intitulado Leá, o nome da primeira história que constitui o livro. Ainda este ano deve sair a reedição da Páscoa Feliz. Mais adiante, possivelmente um romance, aquele em que eu estou a trabalhar agora. Filhos de Lisboa, um romance feito de reminiscências. É a história de como uma família de provincianos se some na voragem de Lisboa e se dissolve. Depois disso, há um romance de caráter policial satírico, que já me referi, creio eu.
Sim, com o pseudónimo que vai publicar.
Não, esse vai sair com o meu nome. Foi que saiu com o pseudónimo Van der Bosch. E daqui a um ano, possivelmente, uma reedição do meu outro livro de novelas que saiu no Brasil há 10 anos, 12 anos, Onde a Noite se Acaba.
Portanto, há uma intensa
atividade. Sim, não nos faltam planos. Assim haja leitores.
Em todo caso, gostava ainda de voltar ao teatro. Viu muito teatro na América durante o tempo que lá esteve?
Muito.
Havia alguma peça que gostasse de ver agora posta em Lisboa?
Se fosse possível. Há 3 anos que está em cena num teatro tão bem dos teatros livres... Three Penny Opera, do Bertolt Brecht. L'Opéra de Trois-Sous.
Diz que é realmente espantoso. Um êxito espantoso. Aliás, tem obtido êxito em toda a parte do mundo, não é? Gostava de a ver representada cá?
Ah, com certeza. Seria uma alegria profunda para mim.
E colaborar até talvez na encenação?
Possivelmente em certos aspectos.
Parece-lhe que o homem comum tem hoje maior ou menor influência nos destinos do mundo em relação ao século XIX?
Em geral, sim. Não há a menor dúvida que o homem comum está assumindo o seu papel histórico na atualidade e mais será assim no futuro. Depende do que nós consideramos o homem comum. O homem comum não é sempre the man in the street. Muitas vezes o homem comum é o homem raro, é o homem que sabe incorporar ou encarnar os ideais da sua época ou da época imediatamente futura. Em todo caso, o Sr. Wallace, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, anunciava que este século ia ser o século do homem comum. E esse slogan, essa fórmula, gravou-se profundamente na consciência da humanidade. E não será facilmente esquecida.
Portanto, parece-lhe que é realmente hoje maior influência do homem comum nos destinos do mundo do que era no século anterior.
Sem dúvida.
Tem esperança no bom senso dos homens quanto à defesa da integridade do nosso planeta e da vida humana?
A mais completa. Se eu não acreditasse no destino do homem, não acreditaria no meu próprio destino e provavelmente já teria tentado suprimir-me.
Parece que a literatura tem evoluído paralelamente com o progresso material do mundo?
Nem sempre. Sob certos aspectos, a literatura tem sofrido um setback, certos atrasos, desde que o escritor se deixou dominar um pouco pelo certo utilitarismo de literatura. O escritor deve viver, sobretudo, como um pensador, deve viver como um homem que cria com a intenção de levar as almas a avançarem um pouco sobre o seu estado atual. E tem havido, ultimamente, no mundo inteiro, não é apenas no mundo ocidental ou oriental, uma tendência a sujeitar a literatura a uma espécie de pragmatismo, ou seja, o princípio de que é bom aquilo que é útil. E aquilo que é útil nem sempre é bom do ponto de vista estético ou cultural.
Parece-lhe, portanto, que deve ser atribuída uma missão específica ao escritor?
A missão essencial do escritor é escrever, é fazer a sua obra e fazê-la tão perfeitamente, no ponto de vista das ideias e no ponto de vista técnico, tão perfeitamente quanto nele caiba. Não deve ter outra função o escritor. Puramente cultural. Como homem, evidentemente, o escritor pode empenhar-se em causas as mais variadas, pode ser caçador ou pescador, pescar à linha, a ser político, ser um militante, ser um propagandista, mas essencialmente o escritor tem uma função que é própria, uma função delicada e tão séria que, por exemplo, quando nós queremos olhamos para o passado e queremos pensar o que seria a Grécia, nós pensamos sobretudo nos escritores ou nos poetas gregos.
Sim, são a única mensagem viva.
A única mensagem viva.
E a dos artistas, evidentemente. A vida tem sido para si desagradável, agradável ou apenas suportável?
No conjunto, a vida tem... Eu considero a vida agradável, mesmo nos seus aspectos dolorosos. Não considero nada desagradável na vida. É possível que a minha experiência pessoal me tenha condicionado a encarar a vida de certo modo, mas eu entendo que na vida tudo vale a pena, incluindo o sofrimento.
Até para que realmente os prazeres possam aparecer por contraste, não é verdade?
Contraste, exatamente.
É capaz de deter-se vendo um grupo de crianças a brincar?
Sempre. Não só. Porque eu sempre quis bem à infância. Por isso eu fui professor, por isso me interessei pelos problemas da educação.
Tem filhos?
Tenho uma filha de 18 anos, nascida em Nova York.
Tem uma opinião quanto ao valor da atual produção literária portuguesa? Já está atualizado? Tem-na seguido?
De certo modo, acompanhei de longe a nossa produção literária e considero, sob certos aspectos, notável. O escritor tem em Portugal hoje um papel que não tinha há 20 anos. Na minha mocidade, o escritor era um pária. Quando o Raul Brandão descia a rua, descia o Chiado, fazia ondas. Nós olhávamos o Raul Brandão como uma espécie de divindade. Hoje o escritor é mais terra a terra, talvez menos. Recorra menos ao talento, mas no que não quer dizer que não haja talentos extraordinários e fulgurantes. Aos, sem dúvida. Como pode compreender, mencionar nomes seria sempre a excluir
outros nomes. Com certeza.
Eu não quero mostrar as minhas simpatias pessoais.
Quando vai comprar uma obra francesa ou inglesa e verifica estar já à venda a tradução portuguesa, por qual das edições se decide?
Ah, essa é uma pergunta dolorosa. Mas eu devo dizer que prefiro a inglesa.
Prefere a original?
Naturalmente. Primeiro porque para ser um bom tradutor é preciso ser um excelente escritor. É preciso conhecer tão profundamente a língua, a cultura e a civilização de que essa obra é fruto, que raros tradutores conseguem realmente transmitir-nos a mensagem estética ou humana ou dramática da obra. Não é porque eu acredito que todo o tradutor seja traditório. Eu próprio vivi nos Estados Unidos a traduzir longamente milhões de palavras, milhares de páginas, e não me considero dos piores. Assim mesmo, entendo que a tradução em si mesma é uma obra de beneditino. Requer aptidões especiais que nem todos os tradutores, evidentemente, possuem.
Que tal lhe pareceu Lisboa, depois da sua ausência?
Lisboa é parte da minha vida, de maneira que...
De tal modo que vai dedicar-lhe um livro.
Sim, aos seus habitantes, ao seu espírito. Bom, devo dizer que há muita coisa que me impressiona admiravelmente. Lisboa é uma cidade maravilhosa, independentemente dos erros que nós possamos cometer, erros urbanísticos que possamos cometer na sua modernização, há coisas que me impressionam muito, outras que por vezes me dão imagens de Caracas. Nem todo o moderno em Lisboa é esteticamente aproveitável. E há muita coisa que, no ponto de vista ainda do desenho, do traçado, da função, sobretudo, deixa muito a desejar.
Há muita gente que aponta como erro o facto de Lisboa ter crescido para o interior em vez de aproveitar toda aquela parte bela junto ao Tejo.
Sim, eu entendo que o aproveitamento da Lisboa marginal ainda
está por
deixa
fazer.
Muito a desejar.
Está por fazer. Fazer. Desagradou-lhe a ideia de ter de responder de improviso a este questionário?
Oh, de maneira nenhuma. É possível que tenha atropelado de vez em quando as palavras ou mesmo as ideias, mas ao contrário, agrada-me imenso.
Aliás, estava habituado a falar com frequência ao microfone.
Fiz alguns discursos, uma ou duas conferências pela rádio e tomei parte em uma ou duas entrevistas de grupo, entrevistas coletivas, não sei como lhe chamam cá.
Não se fazem muito. Quer dizer...
O chamado, sim. Simpósios...
Em que há discussão total, exato. Não é verdade? Falando em português ou em inglês?
Uma vez em inglês. num round, chamado Round Table Discussion, não é? Em que os cavalheiros importantes estão sentados à roda de uma mesa com um presidente, um chairman, que dirige e tempera mais ou menos os ânimos exaltados.
Quando a coisa está realmente a azedar-se.
Exato.
Mas tem interesse, não?
Tem muito interesse e são profundamente instrutivas algumas dessas discussões.
Cada um com o seu ponto de vista e os assuntos são dissecados, não é assim?
Tanto quanto é possível dentro das limitações e das conveniências que predominam no mundo, não?
Pois, Rodrigues Miguel, gostei muito, muito de conversar consigo e ficamos todos ansiosos pela sua produção literária anunciada, que certamente vai obter o êxito normal, habitual, acrescido daquilo que o meu amigo verificou, quer dizer, um maior interesse pela leitura.
Exatamente.
Portanto, vai beneficiar dele com certeza também, não é verdade?
Muito obrigado, é a minha esperança e não vivo hoje para outra coisa. Em todo caso, o prazer foi meu de vir aqui. Agradeço a sua atenção.
Felicidades.
A memória de José Rodrigues Miguéis. Escutamos certos de aforismos e desaforismos de Aparício, pensamentos e recordações do escritor, de quem passam hoje 120 anos do nascimento. Escutamos agora a entrevista dada à Igreja Esqueiro ao programa O Perfil de um Artista, em 1957. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.